A gente está vivendo um momento no Brasil em que está difícil até dizer que é evangélico. Porque as pessoas ficam usando aquilo que dizem que é ser evangélico para poder colocar uma forma nas pessoas. Uhum. E eu vejo muito, com muita tristeza, que pessoas que estão dentro das igrejas criticam mais do que, às vezes, quem está fora.
JessiCast no ar! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um... JessiCast! Gente, o convidado de hoje é um amigo muito querido, muito especial. Ele tá aqui já fazendo palhaçada, mal começou, ele já tá aqui todo se ajeitando na cadeira, todo desesperado, é o primeiro... Presta atenção, é o primeiro... Gente, vocês não estão entendendo.
Você vai começar me detonando desse jeito, é uma impressão minha.
É o primeiro podcast da vida dele, André Vitor.
Porque eu prometi que a primeira vez que eu estaria diante de um microfone de podcast seria com essa moça aqui, meu povo. Eu amo me comunicar, mas sempre declinei convite de podcast. E aí quando eu descobri que essa moça aqui seria a minha amiga em um negócio que a gente fez, que depois a gente conta, aí eu falei, será que eu vou dar esse privilégio? Tô brincando. E aí a gente tá aqui hoje pra cumprir uma promessa.
Deus de aliança. Ô, gente, não, é sério. O André Vitor, ele é conferencista. Conferencista, porque eu gosto do sotaque dele. E ele é um homem muito de Deus. Ele é um profeta muito usado. É, posso falar que você é profeta?
Com certeza. Posso, né? É uma das coisas que eu tenho o maior privilégio de dizer que Deus me fez.
Amém. E é mesmo que eu já vi aqui, ó. Então, assim, eu tenho o prazer de estar aqui com você. Muito obrigada por acertar o convite, né? E também me dá o privilégio de ser o primeiro podcast da sua lista.
Agora eu vou começar, viu? Eu vi que vem uma temporada de podcast,
amém,
por aí.
Amém, amém.
Sem tirar o microfone do lugar, eu quero dizer pra você que tá nos assistindo agora que o meu coração tá totalmente entregue nessa entrevista e podcast pra que você possa ser alcançado. Nem tudo que nós vamos falar vai te tocar. Mas aquilo que for pra você, fica ligado, recebe, toma posse. Porque palavras mudam histórias, palavras mudam trajetórias. E o meu coração hoje é que Deus possa usar nosso bate-papo pra alcançar alguém que tá precisando.
Amém! Então, ó, antes da gente começar, agora que você vai ter um canal,
siga,
se inscreve no canal,
curte, compartilha, será que é isso mesmo?
É isso mesmo.
Curte, compartilha, envia pra toda a sua família, pros amigos, pra quem gosta de Deus, pra quem não gosta, envia pra todo mundo, porque aquilo que nós vamos falar aqui hoje pode tocar no coração de uma pessoa, e se tiver tocado no coração de uma pessoa, a gente já alcançou o propósito.
Amém! Uhul! Gente, muito legal estar aqui com o André, porque... É, a gente se conheceu no começo do ano? Foi no começo do ano, né?
Sim, por aí.
Onde a gente se conheceu mesmo? Ah, é da Júlia. Júlia, Camila, Paulo, entendeu? Toda essa galera aí especial.
Minha família.
Que é a família dele, que Deus conectou no início do ano, que eu gravei com a Camila. E logo depois a gente se conheceu. E ele realmente flui na profecia, assim, nesse dom da profecia. Então, eu não sei se você já presenciou isso, mas é realmente muito especial quando você vê que o poder de Deus se manifestando, sabe? Deus realmente falando com alguém algo específico. Às vezes é uma coisa que só você e Deus sabe, e essa pessoa vem e fala, você fala, caraca, Deus tá aqui, Deus é real, só eu sabia disso. Acho que quem já viveu uma experiência dessa é inesquecível, né? E a gente foi numa oração, assim, ele tem um irmão muito querido, Samuel,
um beijo. Samuca.
A cunhada dele maravilhosa, Thaís.
Um beijo, Thaís.
Um beijo. E foi muito especial, a gente foi numa oração, assim, a gente viu muito mover de Deus aquele dia, você sabe que marcou, né?
Aquele... A mim também.
Nossa, aquele dia foi forte, misericórdia. Então, assim, eu vi muito a mão de Deus, sabe? Então, eu quero falar com você, amigo, sobre isso, sabe? Sobre, nesse começo, assim, do podcast, sobre o dom da profecia. Que existe a profecia, o profeta de ofício, né? Explica pra gente o que é ser um profeta. Vamos supor que você nunca conhece, nunca ouviu falar, ou só viu na Bíblia os profetas, Isaías, Jeremias, os profetas maiores, os profetas menores. Explica um pouco o que é.
É muito legal você começar com isso, porque a Bíblia diz, Jess, que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra.
É.
Palavras criam, palavras constroem rotas, palavras mudam trajetórias, e Deus sempre constrói a nossa vida pelo poder da palavra.
Uhum.
Em última análise, todos nós somos profetas. Em última análise,
amém,
todos nós somos pessoas que, quando abrimos nossa boca, teremos que ter responsabilidade com o que falarmos.
Sim.
Porque aquilo que nós falamos, nós criamos. Mas existem pessoas que Deus escolhe E eu tenho uma frase muito boa que eu quero derramar agora sobre quem está nos assistindo. Escolhido não tem escolha.
Sim.
Deus escolhe alguns.
Amém.
Para dar alguns tipos de ministério específicos.
Sim.
E Deus lá atrás, que a gente já começou dessa parte, mas quando eu conheci Jesus, eu queria ser simplesmente uma pessoa que seguisse a Jesus. Eu queria apenas ser um discípulo. Eu nem sonhei em ser profeta, em ser conferencista, pregador, sei lá do que é que me chamam. Mas uma coisa que lá no início Deus me disse é que eu era um profeta dele.
Amém.
E ele me disse isso num dia muito específico. Eu sei que eu estou fugindo um pouco da resposta.
Não, mas pode falar.
Mas eu tive uma experiência com Deus muito poderosa quando, dos 16 aos 17, 16 para os 17 anos de idade, eu estava no interior do Pará, numa cidade muito pequena, onde eu estava começando a atender convites fora do meu estado, que eu sou de Ceará, de Fortaleza.
Ah, eu ali, nem passei meu sotaque.
É, agora estou morando em São Paulo, mas ainda sou de Fortaleza. Na verdade, eu sou do céu. Sou do céu, nasci em Fortaleza e agora estou morando em São Paulo.
Alphaville.
E o que aconteceu? Alphaville. E o que aconteceu? Eu estava nesse hotel, um hotel de beira de estrada, muito simples, esperando um carro que vinha me pegar para me levar para eu pregar uma palavra para uns 20 jovens, sei lá, pouquíssimos jovens, mas eu já chamava de conferência, profeta. E o que aconteceu?
Já declarava.
Eu estava lá esperando para começar o ministério da palavra, onde eu estaria pregando. Só que eu quero que todos que estão nos assistindo agora entendam que a Bíblia é o único livro que você tem o privilégio de ler junto do autor.
Amém.
Então você tem que pegar a sua Bíblia e quando você abrir, você tem que falar: Pai, fala comigo aqui. Deus tem algo aqui dentro para mim, eu não quero perder. E eu estava lendo a Bíblia no hotel enquanto o carro chegava. Quando eu li na Bíblia, estava escrito assim, ó: profetas são conselheiros de reis e sacerdotes.
Sim.
Profetas são conselheiros de reis e sacerdotes. Deus já tinha me dito que eu era profeta. Então eu levantei a Bíblia dentro desse quarto e eu falei: Pai, isso aqui é comigo. Você disse que eu sou profeta. Então eu quero saber agora quem são os reis e quem são os sacerdotes. Naquele momento, ninguém é obrigado a acreditar, porque só eu estava lá. Mas eu nunca bebi, nunca me droguei, nunca tive alucinação. Então eu vi. Quando uma fumaça branca subiu dentro do quarto, essa fumaça, ela tomou todo aquele espaço. E eu ouvi uma voz que não veio na fumaça, mas é como se estivesse dentro do meu tímpano dizendo: você é meu profeta. Eu te ungi para as nações e você vai ser influente sobre os influentes. Os reis e os sacerdotes são aqueles que eu coloquei em posição de liderança na terra e eu vou entregá-los a você. E a minha palavra na sua boca vai alcançá-los, transformá-los, edificá-los, exortá-los. Não precisa dizer que nesse momento eu já estava de joelhos no chão, chorando, urrando e dizendo: Pai, me capacita, eis-me aqui, eu sou seu. O que você quiser fazer de mim, eu estou aqui para cumprir a tua vontade. E a partir dali, ficou mais claro quanto eu me movia no profético. Em um ambiente profético, tudo é profético. Quando nós nos movemos pela unção de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o Espírito da profecia. É ele quem nos revela. Está escrito também que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. O profeta de ofício, que a Jess acabou de falar, eu uso também um termo muito legal que se chama sacerdócio de mercado. Deus está levantando, Jess, pessoas nos lugares mais improváveis.
Amém.
Pessoas em situações inusitadas para serem boca dele na terra. Tem gente na política, tem gente no entretenimento, tem gente no meio do direito, da medicina, das ciências. Aqui, numa coisa que é um entretenimento.
É.
Que as pessoas às vezes assistem para poder relaxar, para tranquilizar o coração com a palavra de consolo. Em todos os lugares,
Amém.
Deus está levantando os dele. E ser profeta é demarcar territórios em nome do Espírito que te ungiu para cumprir um propósito. É muito mais do que apenas ver o futuro, e tem essa nuance. Profetas são pessoas que às vezes te revelam algo que você ainda nem sabe. Tocam em algo do passado para você saber que é Deus falando contigo,
uhum.
e que você só você e Deus conheciam.
Uhum.
Isso também é um dos sinais, por quê? Porque Deus não fala com o nosso corpo. Você já ouviu e eu vou repetir. Nós moramos em um corpo. Temos uma alma, mas nós somos espírito. E Deus fala ao nosso espírito. Deus não comunica na emoção, porque a emoção a gente chora, mas só a unção transforma. E o profeta não opera na emoção, o profeta de Deus opera na unção. E a unção, segundo Isaías 10, versículo 27, despedaça o jugo. Enfim, desculpa, já comecei uma metralhada aqui.
Já começou,
na primeira pergunta.
Não, vai continuar. Brincadeira. Mas deixa eu... Não, pera, eu tava numa linha de raciocínio aqui muito boa. De que desse início para você, assim, beleza, Deus te revelou, você ali sentiu a presença de Deus, sentiu esse chamado, mas como que é, amigo? Tipo, vamos, eu gosto muito de trazer o português claro aqui, sabe? Para que
na prática.
Você que tá aí ouvindo, né, ouvindo ou assistindo, você entenda isso. Acho que a gente nunca falou tanto sobre profecia aqui no podcast. Então, vai ser muito legal. Por exemplo, né, para Davi, por exemplo, quando Deus ele desperta o profeta e vai lá falar com ele. Então, tipo assim, não existe nada que Deus não veja, né? Então tem coisas aí na sua vida que você acha que ninguém viu, mas Deus viu, e quando Deus manda falar, e você vê que Deus é Deus. Mas Deus não precisa provar pra você que Deus é Deus também, tá? Ele é misericordioso, por isso que ele faz isso, né? Mas pra você, como começou, assim? Porque eu vejo muita gente que me fala assim, eu sinto, mas eu não sei se sou eu, ou se é os meus pensamentos, ou se é a minha cara. Tipo assim, qual que é o processo? Vamos falar assim, qual que é o processo? Você sente, você ouve uma voz, você vê alguma coisa? Por onde que passa? É tipo um download que você fala, que você faz? Conta aí!
Engraçado que
pra
não
que você desperte também. Vai que você tem aí, tá? Na, né?
Engraçado que você falou aquilo que as pessoas estão em casa se perguntando mesmo. Eu já ouvi isso várias vezes.
Porque eu falava a língua do povo.
As pessoas querem saber por quê. Porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender, inclusive, que Deus fala. Vamos começar daí. Deus fala? Deus está lá no céu, cuidando de um monte de coisa, criando galáxias.
Imagina os B.O.
Ele está lá resolvendo tudo e ele vai falar comigo? Eu, tipo, que sou uma massa...
Formiguinha.
Agora eu vou falar bonito. Eu que sou uma massa protoplasmática em um planeta de pequena grandeza, em uma galáxia insignificante. Ele vai falar comigo? Sim, ele vai falar com você, porque você é filho dele. E quando você tem um filho, você tem um propósito, dar a ele direção. Um dos maiores propósitos de um pai na vida de um filho é dar uma identidade e um destino.
Muito bom.
Eu vou repetir. Um dos maiores propósitos de um pai é dar para o filho identidade e destino. Se Deus é o teu pai, ele quer te dar essa identidade, ele quer desatar esse destino. E uma das maneiras que ele usa é profetas. Ele usa profecias. Profecias, na verdade, são tão poderosas em Israel que em Israel, Jess, o nome é profético. Em Israel, os judeus têm muito cuidado para dar um nome a um filho, porque o nome é profético. Você vê que na Bíblia, quando Deus chama Abrão, ele é Abrão. Então Deus dá para ele um novo nome, e agora você será chamado Abraão, porque aquele que era pai grande, que é o que significa Abrão, será chamado agora pai de multidões, Abraão. Quando Jacó, que segundo seu nome significava enganador, tem um encontro com o anjo de Deus na alva do dia, quando a luz do sol estava raiando, e ali um anjo se interpõe em seu caminho, e a Bíblia diz que Deus muda o nome de Jacó, porque ele guerreou contra o anjo, e o anjo olhou para ele e disse, porque tu guerreaste como um príncipe de Deus e venceste, hoje eu te toco, e você não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel, que significa povo escolhido. Se num povo judeu, que é o povo, entre aspas, assim, da promessa, lá do início, até o nome é profético, imagine aí, imagine o quanto Deus leva a sério profecia.
Muito.
Nós precisamos entender, número um, que os profetas são aqueles que Deus usa para dar sinais. Como é que eu cheguei aqui hoje, aqui nesse estúdio? Eu vim com o Waze e eu vim também lendo placas, porque sinais facilitam a direção. Profetas são pessoas que aparecem na nossa vida com sinais. Aleluia, estou começando a sentir a presença de Deus aqui. Profetas são pessoas que Deus unge e levanta para te dizer, você não vai ficar perdido, hein? Você não vai ficar num propósito que não é o que eu tenho para você. Deus vai levantar alguém para te dizer, sai daí.
Amém.
Sai daí que esse lugar não é o seu. Sai desse lugar aí, porque Deus não tem algo contigo aí. O que Deus tem para ti é algo maior, é mais poderoso, é mais tremendo. Deixa Deus te curar na tua identidade. É até algo interessante para que você receba. Você não encontra o propósito. É o propósito que te encontra. E algo poderoso que eu digo muito para os meus seguidores, sempre que eu posso, eu falo nas minhas lives. O propósito de Deus te conhece, te persegue e te acha. O propósito de Deus te conhece, te persegue e te acha. Você Amém. Pode tentar fugir de Deus, mas Deus vai levar um profeta lá onde você estiver. Você muitas vezes pode se esconder da promessa. Você pode querer dizer que Deus não tem isso com você. Não, Deus chama outro. Quem sou eu? E Deus vai vir no meio de uma sarça de fogo ardente. Deus tem suas maneiras. Deus tem seus meios. E profetas são alguns que Deus escolheu para trazer sinais, palavras diretivas. Aquilo que a Bíblia diz sobre profeta também é que a Bíblia é uma profecia. E é uma profecia de escala progressiva. Uhum. A Bíblia, todo o Antigo Testamento, posiciona o Novo. Uhum. Durante todo o Antigo Testamento, o que existia sobre Jesus, Jesse? Profecias.
Total.
Promessas. Todo o Antigo Testamento, nós só sabíamos que Jesus estava vindo. Comecei a gaguejar que eu tenho esse negócio. Aí eu repreendo o espírito gago aqui. Sai daqui, espírito gago. Vou rebobinar a fita. Rebobina.
Que isso?
Tá tão sério. Aí eu vim com o espírito gago, pronto. Atrapalhei a entrevistadora. Vamos voltar. Nós só sabíamos que Jesus estava vindo por causa de uma promessa, por causa de uma profecia. A primeira profecia bíblica está lá em Gênesis, quando Deus, o próprio Deus, fala da semente da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Essa é uma das primeiras profecias. Então, a profecia anuncia coisas que ainda virão acontecer. Uhum. A profecia antecede o acontecimento.
Sim.
E todas as vezes que Deus repete muito uma profecia, aqui uma dica. Ó, quando você começar a ouvir muito a mesma coisa sobre você, quando você chega numa oração lá na China, na outra lá em Fortaleza, na outra lá não sei aonde, e as pessoas, os profetas de Deus estão falando a mesma coisa, é porque Deus tem pressa em cumprir essa palavra. Então, existem situações na nossa vida que, para nós entendermos melhor a profecia, nós temos que ler a Bíblia. Amém. A Bíblia fala sobre os profetas menores e maiores. Tem tantos.
Nossa,
e um dos que eu mais me identifico é com Isaías. Isaías, por exemplo, é o maior profeta messiânico da Bíblia. Para quem não sabe, a Bíblia ela é dividida em 66 livros, e o livro de Isaías é dividido em 66 capítulos. O Novo Testamento, Perfeito. O Novo Testamento e o Antigo Testamento são dois blocos da Bíblia. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27. E o Antigo Testamento fala de lei. O Novo Testamento fala de graça. Os primeiros 39 capítulos de Isaías falam sobre juízo. Os últimos 27 capítulos de Isaías falam sobre salvação e redenção. Deus é tão tremendo que até a palavra de Deus se complementa, ela se intercala. Deus é tremendo. A Bíblia só fala o que ela quer dizer. E às vezes a gente pensa que somos nós que lemos a Bíblia, mas é a Bíblia que lê a gente. Às vezes a gente pensa que somos nós que estamos lendo a palavra, mas é a palavra que está nos lendo, e ela vem para exortar, para edificar e para consolar. O mesmo propósito de uma profecia que vem de Deus é o propósito da palavra de Deus. Se uma profecia não edifica, não exorta e não consola, não foi Deus quem mandou. Muita coisa, hein?
Tudo bom? Tudo bom? Mas então...
André Nossa. Vitor, sobrenome metralhadora giratória.
André Vitor, olha, a gente fez uma formação juntos, né? Quando ele começava a falar, amor, o Sidney não conseguia nem falar também. Ele é assim,
Mas
entendeu?
Não é que eu sou mais educado não, pessoal, porque eu gosto de falar.
Ele gosta de falar, ele é conferencista.
Sou comunicativo.
Ô, amigo, não, mas isso tudo que você tá falando aqui é muito especial, né? E você falando do livro de Isaías, eu nunca tinha pensado nisso.
É
Caraca,
forte,
não tinha reparado
né?
nisso, né?
Eu espero que eu não tenha me confundido sobre os 27 e 39.
Não, tá certo, é 27
mas,
e 39.
Mas se não for, a única confusão que eu fiz aqui foi dos números. Mas é isso. A palavra de Deus é poderosíssima, porque nos detalhes a gente vê como Deus é soberano.
E você vê, tipo, por exemplo, o profeta Jeremias, né? Tudo aquilo que ele profetizou aconteceu, mas ele não viu acontecer. Então, muitas vezes também, o profeta, ele não é valorizado na sua época, ele não chega nem a vivenciar aquilo. Mas quando é do Senhor, meu filho, você se liga, fica antenado, porque, ó, tem coisa aí.
É em Jeremias também que a gente vê outra característica de um profeta. A pessoa não se torna profeta profeta, ela nasce. A Bíblia diz em Jeremias 1, versículo 5, ainda antes que saísses da madre, eu te consagrei e as nações eu te dei por profeta. Amém. Ele ainda era um feto informe e a palavra da profecia já estava dentro dele.
Exato.
Se você está nos assistindo agora e às vezes está aí correndo, fugindo do propósito de Deus para a tua vida, saiba que antes que você nascesse, o céu já cantava sobre você. Já havia uma melodia sobre a sua vida. Você que está nos assistindo agora não é um acidente e tampouco um incidente. Você veio dos seus pais, você nasceu a partir dos seus pais, mas você foi conceituado, idealizado, sonhado pelo Espírito de Deus.
Amém.
Por isso, valorize isso e não deixe ninguém dizer que você não é importante. Porque o que Deus diz sobre você é o que é verdade.
Aleluia, mas ele não me respondeu a pergunta.
Muitos cortes. Muitos vamos ter aqui nesse podcast.
Olha o produtor de conteúdo, gente.
Muitos shots.
A cabeça já fica pensando assim, ó, 15 segundos, 30 segundos. Agora, agora é 90. Mas deixa eu falar, ó, vamos lá. Eu gosto de coisa clara aqui.
Bora!
Me fala só uma coisa, do processo, então, do download. Então, você tá lá, por exemplo, pregando e tal, aquela coisa na conferência... E aí você aponta, você vê, como que é, amigo, o seu processo? Você vê alguma coisa sobre a cabeça daquela pessoa que levantou a mão e Deus manda você falar? Ou você só, tipo, abre a boca? Entendeu? Me fala de um jeito...
Prático. Eu vou te perguntar uma coisa. Pra gente ser amigo, como é que a gente se torna amigo?
Conversando.
A gente tem que gastar o quê?
Tempo.
A gente tem que falar o quê?
Um com o outro.
Sobre tudo.
Sim.
A gente vai se comunicando,
sim,
a gente vai criando
intimidade.
A comunhão e a nossa intimidade vai trazendo aquele entendimento.
Exato.
Eu sei o que te agrada, o que te desagrada. Caminhar com Deus é a mesma coisa.
É
uma comunhão. A comunhão de Deus com você e sua com Ele vai te dando sinais. Tu já tentou passar trote pra alguém que te conhece de verdade?
Não dá.
Funciona.
A pessoa te conhece.
A pessoa, ela vira pra ti e fala, fulano, por que é que você tá me ligando? Assim é com Deus.
O meu irmão é
assim. Quando nós começamos a caminhar com Deus, nós não vamos confundir mais a voz dele. Quando nós começamos a caminhar...
Mas você, então, tipo assim, você sente algo sobre aquela pessoa.
Existe também a parte de ouvir a voz. Eu só ouvi a voz audível e é legal pra contar.
Tá.
Primeira vez que eu vou contar. Aqui uma coisa pública, porque em orações, em mesas, eu já contei. Mas eu já ouvi a voz de Deus audivelmente. Audível. Eu ouvi igual eu tô te ouvindo.
Uau.
A maioria das outras vezes é uma impressão.
Sim.
Impressão é diferente de sentimento. Sentimento é algo emocional. Emocional vem da alma.
Sim.
E a alma não é uma boa conselheira, porque a alma está movida ali por coisas temporárias, terrenas.
Sim.
E muitas pessoas querem tomar decisões na vida de acordo com o que a alma diz.
Yeah.
E a nossa alma nunca vai ser uma boa conselheira.
Yeah.
Mas o espírito, que eu comecei aqui esse podcast dizendo que Deus fala com o nosso
espírito.
O espírito está pronto. Quando Deus fala no Espírito, não há emoção. Tem muita gente, que inclusive eu quero abrir esse outro adendo aqui, que quer viver pelas emoções. Então vivem tomando decisões erradas, porque emoções passam.
Uhum.
Emoções agora são, amanhã não são mais.
Uhum.
De manhã você está com raiva de uma pessoa, de tarde já passou.
É.
Então você não pode tomar decisões definitivas diante de situações temporárias. Você não pode se mover na sua vida se movendo pelo que você sente. Você tem que se mover pelo que você sabe.
É.
A palavra profética é um senso de convicção, Jess.
É uma impressão.
Vem dentro de mim, vem dentro de mim uma impressão. Tem outro dom na Bíblia chamado dom de visão, dom de revelação.
Palavra de conhecimento.
Isso. E a profecia é a palavra de conhecimento, vamos dizer assim. O ser profeta...
Não tem aquela diferença, tipo, de a profecia ser sobre o futuro, a palavra de conhecimento sobre o passado?
Uhum. Eu não vejo dessa forma.
Não?
Eu não vejo dessa forma.
Tem passado algumas, ou presente?
Tem algumas pessoas que têm várias correntes de teologia que acreditam.
Uhum.
Eu falo o que eu aprendi e o que eu vivo,
ah,
ok?
Sim.
Se alguém que está assistindo aí pensa ou vive de outra forma, eu estou falando a minha experiência.
Sim.
Eu sempre recebo dentro do meu coração impressões.
Tá.
Eu fui usado por Deus para a Jess no dia que eu conheci ela.
Foi, ficou 4 horas.
Não foi 4 horas, não.
Brincadeira,
mas
foi um tempão.
A gente já
foi
tinha
surreal.
Se despedido.
Uhum.
Ela ia para um lugar, eu ia para outro.
Uhum.
E aí, quando nós nos encontramos de novo, a gente sentou numa mesa para comer um bolo. Comer, né? Sempre tem uma comidinha no meio.
Um cafezinho.
E a gente sentou para conversar.
Nossa.
Quando menos nós esperamos, o céu tava todo na terra.
Cara.
Muitas vezes, Deus toma a minha boca, que eu nem sei como
não,
foi.
Não, foi surreal, gente. Eu tava no meio do... PS, tava no meio do café... Um café meio chique, assim. Começou uma chuva. Você lembra?
Lembro, igual hoje, que tá chovendo também.
É verdade.
Todo ambiente profético revela um propósito.
Mas que nem aquela chuva?
É, foi punk.
Isso, eu sei o dia que foi aquele dia. 22/2/2022.
Yes! Ei! É verdade. Teve isso aí também no meio.
É isso, que eu lembro muito bem. Anotei tudo, gravei, inclusive. Mas, assim, foi muito... E na hora eu fiquei meio tipo... Mano, porque assim... Você imagina, né? Ele fala alto e começou assim, e tava num café e eu tipo, mano... Nossa!
Ela, em vez de estar preocupada em receber a palavra, ela tá preocupada se o povo tava olhando.
Mas eu tô sendo vulnerável, porque às vezes a pessoa... acontece brincando. Isso com ela também, e você fica meio assim. Só que na hora eu falei assim, posso gravar? Porque eu não vou lembrar depois de tudo. Gente, quantas vezes eu escutei... Amigo, você foi muito usado.
Glória
mas muito usado, assim. Foi... E eu nunca esqueço, 22/2/2022, e essa data também era profética.
Exatamente.
Você me explicou o porquê na hora, e aquela chuva. Então, assim...
Você sabe que tem várias escolas de profetas no mundo, né?
Ah, é?
É até um termo que me soa, às vezes, complicado.
É,
escola de profeta?
É meio delicado.
Se ensina um profeta a ser profeta, se você não tiver noção e maturidade espiritual, você acha até que isso é um grande absurdo.
Uhum.
Mas existem, sim, muitos ministros de Deus sérios que vivem uma vida profética, como eu posso trazer aqui o nome de alguns, como a turma de Redding, na Califórnia,
uhum.
A igreja Bethel, que tem lá em Redding, do Bill Johnson. Tem vários profetas de Deus lá que eles liberam palavras sobre os alunos que vão para as escolas.
Sim.
E lá eles ensinam, inclusive, que você pode começar a profetizar para uma pessoa a partir do nome dela. Porque tudo na vida de uma pessoa é profético.
Meu nome é Jessica, tem alguma...
Jessie é um nome estranho. É isso que eu vejo, uma mulher muito estranha. Tô brincando. Mas o que acontece? Existem pessoas que nem entendem o quanto Deus pode usá-las,
uhum.
de acordo com o movimento espiritual que elas vivam.
Uhum.
Eu percebo algo comigo. Quanto mais sensível ao Espírito Santo eu tô, ouvindo a palavra, lendo a palavra, caminhando nos louvores, caminhando em fé, em
sim.
orações,
sim.
indo para a igreja, eu me torno mais sensível ao Espírito.
Sim.
Quando eu tô ouvindo muita coisa do mundo ali, de conversa de trabalho, com pessoas que não são espirituais, de alguma maneira, nós vamos tendo algumas interferências.
Uhum.
Então, quanto mais a pessoa se enche do Espírito Santo, mais usada por Deus ela vai ser.
Amém.
Quanto mais a pessoa se enche do Espírito Santo, mais menos interferências vão existir.
Exatamente.
Então, o que eu recebo, muitas vezes, para profetizar, aconteceu agora, em São Luís do Maranhão, semana passada. Vou te dizer uma coisa fresca. Semana passada agora, fresquinho, aconteceu agora. Eu estava em São Luís do Maranhão para ministrar em um evento, conferência Cultura da Presença, que eu amo falar da presença de Deus. E eu estava lá para falar da conferência, para falar da cultura da presença.
Tá.
E quando eu estava lá falando... Aliás, volta aqui um pouco. Eu me desconectei disso aqui. Faz uma edição aí, dá certo?
Não, não vai fazer.
Ah, meu Deus. Pois eu vou começar do início para poder pegar o começo. Para pegar o começo. É porque o meu amado aqui foi trazer uma água nova.
Glória a Deus.
Água nova sobre a sua vida. Nós declaramos, ó, tô sendo profeta. Tudo aqui é um ambiente profético. Então, eu aprendo a declarar palavras sobre tudo que acontece.
Amém.
O que aconteceu? Eu estava em São Luís do Maranhão para ministrar uma conferência chamada Cultura da Presença. Estava no hotel no sábado e eu ia falar no domingo. No sábado, o Espírito Santo traz na minha mente. Era tipo uma palavra na minha mente. Eu não ouvi no meu ouvido audível. Na minha mente, era como se Deus comunicasse comigo. Sabe quando a gente troca de mente? Não dá para explicar tudo. É como se eu estivesse pensando o pensamento de Deus. E Deus falou para mim, André, amanhã vai na igreja uma mulher que trabalha com UTI, trabalha em UTI, e eu quero que você pergunte a ela quem é a Alzira. E quando você pergunta a ela quem é a Alzira, eu quero que você fale o que eu te mandar. Abre a tua boca que eu vou encher. E eu recebi essa palavra e fui dormir. No outro dia à noite, eu estou pregando, tem esse vídeo, vou procurar aí na edição para poder colocar aqui.
Ótimo, vamos ver.
O que aconteceu? Deve ser uma coisa alternativa lá, que estava gravando, não é tão profissional, mas dá para ouvir. Eu estou lá pregando, Jess, 40 minutos de pregação já, falando sobre a presença de Deus, e eu sou muito comunicativo, e eu estou lá gritando, e estou lá no microfone. Do nada eu lembro. Eu lembro da palavra que Deus me deu no hotel, e eu parei de pregar, todo mundo vê na hora, e eu falo, gente, quem é que trabalha em UTI, trabalha com UTI?
Quem que tá aqui que trabalha com UTI? Trabalha em UTI, com coisas de UTI? Você? Senhor Jesus. Fica de pé. Você conhece uma pessoa chamada Alzira?
Jesse, tinha uma multidão. Não poderia ter se levantado 40 pessoas? Não poderia ter se levantado no meio daquela multidão 30 pessoas que trabalhassem com UTI? Levantou uma mulher.
Meu Deus.
Uma única pessoa do meu lado esquerdo. Na hora que ela levantou, eu olhei para ela e falei, quem é Alzira? Ela falou, eu. Eu falei, quem é Alzira? Ela falou, eu.
Mano!
Deus manda te dizer. E aí veio.
Aí veio.
Deus me falou de você hoje no quarto do hotel. Deus me disse que você estaria aqui e ele mudaria toda a rota da tua trajetória. Porque o que você aguentou e suportou, muitos não suportaram. Muitos não aguentariam o que você já aguentou. Você já passou prova em quase todas as áreas da tua vida. E hoje você encontrou um lugar para se doar pelas pessoas que muitas vezes não tem condição sequer de te agradecer. Tem gente que nunca abriu os olhos na tua frente, mas que cuidou e amou como se fosse da tua família. E Deus manda te dizer hoje, ele está acelerando um tempo de recompensa. Assim diz o Senhor, chegou a tua fase de colheita. Chegou a tua área de colheita.
Não dá para explicar o que aconteceu naquela hora. Porque eu não me acostumo com isso.
Amém.
O mover de Deus é inédito. Deus pode nos usar várias vezes e sempre vai ser como da primeira vez. Porque ele é soberano. Amém. Eu me impacto. Porque isso é um dom. Eu não fiz nada para receber. Agora, o que eu fiz foi para me aprofundar. O dom você não faz nada para receber. Deus quem te escolhe te dá.
Amém.
Mas para você mergulhar naquele dom e ser usado com sabedoria, com maturidade, você pode estudar, você pode ter conhecimento.
Sim.
Então a Bíblia, ela tem vários e vários manuscritos. A Bíblia toda foi através de profetas que veio a nós. Então a Bíblia, ela tem todas as histórias. Você falou de uma história aí de Davi. Quando Davi foi ser ungido como rei. Quem era que ungia os reis antigamente, você sabia? Os profetas.
Samuel.
A Bíblia diz para o profeta Samuel, só tenho isso contra a situação, porque podia ter sido o profeta André, né?
Mas Samuel aí o profeta, é o meu irmão.
Que é o nome do meu irmão. O profeta Samuel vai lá na casa de Jessé, o Belemita, que era o pai de Davi, enquanto Davi está cuidando das ovelhas do pai dele.
Trabalhando.
Tá lá trabalhando, tá lá no oculto, tá sendo fiel nos bastidores.
É.
E quando o profeta chega na casa de Jessé, porque Deus havia provido um novo rei para Israel, porque havia rejeitado Saul, e aí a história é longa. Quando o profeta chega lá, a Bíblia diz que o Jessé começou a apresentar os filhos dele, para poder ajudar o profeta a saber quem seria
como
o rei.
Como se o profeta precisasse.
Tem isso. Tem gente que tenta criar profecias de ocasião. É outra grande
Nossa,
história.
Nossa, deve ter muito isso, hein?
Existe muito. Inclusive, existe profetas de ocasião, que não são profetas de verdade, mas que começam a colar uma coisa e outra da vida da pessoa e acabam criando grandes problemas, porque falam coisas do seu coração e não pelo espírito.
Ah, isso...
Falam coisas que a sua carne quis falar e não que Deus mandou. Tem muita gente casada errada por causa disso. Tem muita gente que casou por causa de uma palavra profética, que eu já quero começar aqui criando uma pequena polêmica. Eu não acredito em profecia de casamento. Eu não acredito que Deus vira para a pessoa e fala, fulano, cicrano é a sua e beltrano é o seu. Que nem eu já vi vários profetas fazendo isso. Vários. Criando ocasiões para liberar palavras e que eu tenho essa dificuldade. Eu não acredito. A Bíblia fala sobre Rebeca e Isaac, que Deus deu sinais. Não foi alguém que disse, fulano é da cicrana, beltrano, isso é uma coisa que está totalmente errada. Não case com alguém que um profeta mandou você casar, porque não é uma palavra de profecia que cria uma junção de um casamento saudável. O que cria uma união perfeita em Deus são os dois que andam no mesmo propósito, são os dois que têm a mesma visão, são os dois que têm o mesmo nível de fé, querendo caminhar com Deus. Isso é seguro.
Sim.
E não profecias.
Sim.
Poderoso, isso que eu acabei de falar. Quando você ouvir alguém dizendo, ó, fulano, cicrano é a tua, cuidado. Cuidado, porque isso aí pode defraudar emocionalmente as pessoas. Porque faz com que alguém olhe para outra pessoa como, ai meu Deus, fulano é a minha, beltrano é a minha. Se eu fosse casar, agora eu vou desabafar aqui. Se eu fosse casar com toda menina
Nossa.
Que liberou uma palavra para mim, dizendo que eu era o marido dela, que Deus tinha mostrado, que Deus tinha revelado, eu tinha um harém de Salomão. Salomão já tinha perdido, era feio. Tem muita coisa que é da carne. Tem muita coisa que é movimento de alma. E existem situações na vida de pessoas que estão nos assistindo agora que foram promulgadas, estabelecidas por uma palavra de profecia mentirosa.
Ai, meu Deus.
Porque Deus não falou e alguém disse que Deus falou. Muito cuidado com isso. Inclusive, eu quero falar. Eu vou falar. A Bíblia manda a gente julgar as profecias.
Isso, eu ia falar sobre isso.
A Bíblia não manda nós julgarmos os profetas,
sim,
mas a Bíblia
profecias.
Nos manda que examinem as profecias. Quando uma palavra de Deus vier sobre você, ela não vai vir com confusão. Número um. A palavra de Deus traz paz, não traz confusão.
Amém.
A palavra de Deus não traz engano. É tão lindo quando Deus fala, que mesmo quando Deus nos fala de algo negativo, olha, tá vindo aí uma luta, tá vindo aí um problema, busca mais a mim. Ela vem com uma paz.
Uhum.
A palavra de Deus, quando ela traz ao nosso coração um recado do céu, ela sempre traz também um senso de que Deus é comigo. Uhum. Deus está falando comigo porque Ele me ama. E até quando Ele fala algo que me confronta, é por amor. Então, você tem que passar a profecia por esses três filtros. Exortação, edificação e consolo. Consolo que eu coloco também, barra encorajamento. A palavra de Deus encoraja. Tem muitos profetas do caos. Tem muitas pessoas usadas pelo diabo para liberar palavras terríveis. A gente está vindo aí de uma pandemia onde eu vi profetas diabólicos liberando palavras de tragédia, de caos, de desgraça, que fez muita gente entrar em ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico.
Ai,
muitas pessoas foram abaladas emocionalmente porque profetas malignos disseram que Deus estava revelando que o mundo ia acabar agora. Que agora essa pandemia ia acabar. Eu quero dar uma notícia. O mundo não acabou. Nós estamos aqui gravando um podcast. Glória a Deus.
Amém.
As coisas foram bem desafiadoras. É. Mas nós sobrevivemos. E a graça de Deus é conosco. E tem muita gente que usa situações de ocasião, como a pandemia, para sair profetizando desgraça para os outros. Deus não profetiza nada que vem para destruir quem caminha com Ele. Existem sim. Palavras de forte confronto.
De confronto, é.
Quando Davi pecou e Deus mandou Jônatas lá, porque Davi tinha adulterado, Davi tinha entrado em uma situação que Deus não estava e Deus enviou um profeta. Deus sempre manda profeta. Olha aí de novo na Bíblia. Deus mandou um profeta chamado Natã e Natã foi repreender Davi. E quando Natã chegou lá, ele não chegou nem profetizando.
Não, ele já chegou.
Ele chegou contando uma história.
E aí, Davi?
Olha que poderoso. A Bíblia diz que Natã chegou dizendo: ô, Davi, existia um homem que ele tinha várias ovelhas, ele tinha muitas coisas, ele tinha tudo no nome dele, ele era abastado, tudo ele tinha. Mas havia outro homem que só tinha uma ovelhinha. E esse homem que tinha tudo quis a ovelhinha que não era dele, quis a única ovelhinha que o outro tinha.
Eita.
E a Bíblia diz que naquele momento em que ele estava falando isso, Natã olhou para Davi e disse: do que se faz um homem como esse? O que se pode fazer com esse homem?
Olha a sabedoria.
Davi se enfureceu. A Bíblia diz que Davi se irou e disse: esse homem é digno de morte, uma coisa assim. Se eu estiver me confundindo, é só com a pena que Davi quis dar. Mas ele se enfureceu. E a Bíblia diz que Natã olhou para Davi e disse: tu és este homem. Tu, Davi, fizeste isso. Deus te deu um nome, Deus te tirou de trás das ovelhas, Deus te levantou como o rei de Israel, Deus te deu ouro, Deus te deu prata, Deus te deu popularidade, notoriedade, Deus te deu honra, e você acabou de adulterar com a única mulher que o seu chefe de batalha tinha, porque Davi foi tão mala que Davi, além de adulterar, ele ainda promoveu o assassinato do cara, que foi Urias. Ou seja, um pecado abre porta para outro. Nunca o diabo vai mandar para a vida de uma pessoa um laço pequeno. Sempre são laços que vão criando sequência de situações. Está aí o salmista dizendo que um abismo chama outro abismo.
É.
E ali Deus deu essa palavra de confronto para Davi, que a Bíblia diz. Aí vem a hora que Davi quebra Deus.
É.
A Bíblia diz que Davi se ajoelhou no pó e na cinza, gritou, chorou e disse: Pai, me perdoa. Aí vem o Salmo 51, onde Davi diz: Pai, não retires de mim o teu espírito. Pai, torna a dar-me a alegria da tua salvação e não me lances fora da tua presença. São os três pedidos de Davi. É tão tremendo que Deus nos ama tanto que Ele envia palavras. Qualquer pessoa que está nos assistindo agora, não dê nenhum passo na sua vida antes de ouvir a Deus.
Amém.
Você vai tomar uma decisão importante? Coloque em oração. Peça para Deus falar contigo. Ele vai usar de várias maneiras. Se Ele não usar um profeta, Ele usa situações do dia a dia.
É.
Tudo fala quando a gente se move nesse ambiente profético. Isso é poderoso.
Tudo bom de novo? Amigo, muito poderoso. Eu amo quando você começa a falar, você se empolga e vai.
Pois é,
vai,
é assim que funciona o podcast?
É assim que funciona
então
o podcast.
Legal.
Não, mas deixa eu te falar uma coisa, assim, acho que... você, quando você tava falando, né, sobre amizade, intimidade, então quanto mais você caminha, quanto mais você conversa com alguém, mais você escuta essa pessoa, mais você entende essa pessoa, então é isso, porque às vezes as pessoas, elas criam muitas coisas na mente, meu Deus, Deus vai, não, e assim, você precisa também arriscar, né, eu acho que eu queria que a gente pudesse fazer um convite, não sair falando que nem, óbvio, tem que tomar cuidado, mas assim, se você sentiu algo, chega pra uma pessoa e fala assim, faz sentido pra você, por exemplo, já vi muito assim, né, faz sentido pra você a música tal, de repente você tá sentindo isso, mas você tem vergonha, você já não chega falando, Deus me mostrou, tá, você chega assim, faz sentido tal coisa, a pessoa... Ah, então eu senti, se fizer sentido, tipo assim, no respeito, sabe? Porque a gente vê muito isso, né? Você, porque a gente tem que tomar cuidado com isso também. E eu acho que, gente, onde abundou o pecado, superabundou a graça, sabe? Então, se você sofreu tudo isso que o André tá falando aqui, de que pessoas profetizaram sobre a sua vida, coisas que você sofre até hoje... Deus tem algo maravilhoso pra você, uma restauração infinitamente maior, sabe? Não se sinta prejudicado, mas se quebrante diante do Senhor e coloque isso nos pés de Jesus, que Ele vai trazer pra você essas respostas. Porque eu, graças a Deus, nunca vivi isso, mas eu conheço pessoas que viveram.
Eu conheço muitas pessoas.
Eu
conheço pessoas que eu depois fui acompanhar pra conseguir ajudar, depois que a situação já estava feita, o caos já estava instalado, e tudo começou com uma palavra que alguém disse que era profética. Eu mesmo já passei por uma situação onde eu já ouvi palavras proféticas que não vieram de Deus e que se eu tivesse baixado a cabeça e não repreendido, elas poderiam ter acontecido na minha vida. Não porque eram profecias, mas porque palavra tem poder. Também tem essa parte, Jess. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Tem gente que pode não ter sido usado por Deus, mas se liberou uma palavra com muita convicção, com muita fé, tipo amaldiçoando uma pessoa e o outro lado não repreendeu, aquilo pode encontrar espaço.
Credo.
Mas a Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Contudo, nós precisamos vigiar. Tem pessoas no nosso meio que muitas vezes não são usadas por Deus. E a gente tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Sabe o melhor que você faz da sua vida? Você ser o profeta da tua vida. A melhor coisa que você pode fazer na sua casa é você ser atalaia em cima dos muros. É você clamar pela sua casa, pelo seu casamento. Abrir a sua boca e profetizar sobre seus filhos. Teu filho está lá dormindo na cama e você vai lá, unge ele com óleo e declara, filho, você vai crescer e vai ser um homem segundo o coração de Deus. Todas as coisas te irão bem. O Senhor vai te prosperar. Você, pai, mãe, você é o maior profeta da vida dos teus filhos. Pai e mãe são os maiores profetas sobre a vida dos filhos.
Amém.
Eu amo a história do Thomas Edison, que a Bíblia fala, que a história dele, a bibliografia dele conta que ele era uma criança, estou falando de um dos maiores inventores do século, Thomas Edison era uma criança bem diferente na época dele, e ali a história dele conta que, eu não sei nem a religião da mãe dele, ok? Mas a história deles conta, a biografia, de que com 5 anos de idade, olha que história poderosa. Com 5 anos de idade, a professora do Thomas Edison escreveu num papel, pegou esse recado e mandou que o Thomas Edison levasse até a mãe dele. Ele não poderia ler esse recado, mas ele teria que entregar para a mãe. E ele guardou esse recado, guardou esse papel, levou até a mãe. Quando entregou para ela, que ela começou a ler, ela começou a chorar. E ela chorava lendo aquilo ali. E aí o Thomas Edison olhou para ela e falou assim, mamãe, o que está escrito aí? E ela disse, nada, filho, não se preocupe. Só que o seu colégio não tem professores tão bons para te educar. E a partir de hoje vai ser a mamãe que vai te ensinar. A partir de hoje a mamãe que vai te educar. E ele guardou aquilo e começou a viver, porque era uma criança, não tinha nem senso crítico, lógico. E ele cresceu. Quando ele cresceu, ele veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Lâmpada fosforescente, tantas outras coisas que ele criou. E ele, depois de ter perdido a mãe vários e vários anos, foi escrever uma biografia. A própria biografia dele, que foi colocada em documentário, e ele começou a procurar coisas da vida dele e veio a encontrar
esse papel.
O bilhete que a professora mandou para ele, para a mãe, através dele. E quando ele pegou esse bilhete, a mãe dele já morta há vários anos, sabe o que tinha escrito no bilhete? Mamãe, o seu filho tem grandes problemas mentais. As nossas professoras não vão conseguir educá-lo. Eduque-o você mesmo. Sabe o que aquele homem escreveu na capa da biografia dele? Thomas Edison, uma criança com transtornos mentais que a mãe transformou no gênio do século. Você que está assistindo esse podcast agora, você precisa ter esse emblema espiritual na vida, que é: eu me movo pelo que eu creio. Eu não me movo pelo que eu sinto. Às vezes as circunstâncias são desafiadoras. Eu não estou dizendo que a professora dele mentiu. Ele podia ter tido realmente transtornos mentais. Mas a mãe liberou uma palavra que estava acima da realidade. Exatamente. Estava acima da circunstância. É isso que eu chamo caminhar sobre as águas. Quando a Bíblia fala que Pedro caminhou sobre as águas, a Bíblia não está dizendo que Deus quebrou a lei da gravidade. Pelo contrário, eu vejo de outra forma. Quando Pedro faz prova de Jesus e diz: ô mestre, se é você que está aí, manda e eu vou até onde você está. E Jesus olhou para ele e disse: vem. E a Bíblia diz que Pedro andou por cima?
Das águas.
Não. Porque não dá para andar por cima das águas, porque as águas, elas são líquido. E o sólido do nosso pé não tem plataforma no líquido. A Bíblia diz que quando Jesus falou vem, na hora do vem, Deus colocou uma outra coisa em cima da água: a palavra. A palavra de Jesus foi para cima da água. Pedro não andou por cima das águas, Pedro andou por cima da palavra. Pedro andou por cima do vem. Nem Deus quebra a lei que ele cria, mas Deus apresenta leis maiores do que as que já existem. Deus criou a lei da gravidade, mas Deus também criou a lei da palavra, de que tudo é possível ao que crer. Então, mesmo que a tua realidade hoje diga que as coisas não vão funcionar, que você está enfermo e está desenganado pela medicina, que o teu casamento não tem mais jeito, eu te apresento algo maior do que a tua realidade. Eu te apresento a palavra de Deus. E eu te digo que se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, tudo se fará novo. Tome posse do que Deus está te dizendo hoje. Eu vou contigo. Você vai passar pelo fogo e ele não vai te queimar. A chama não vai arder em você. As águas não vão te submergir. Os rios não vão te afogar, porque eu sou contigo. Esse é o poder da minha palavra. Ela te protege para que você viva seguro o cumprimento de uma promessa.
Uhul! Pega, comenta amém. Glória a Deus. Se você recebe aí, comenta agora. Eu quero ver os comentários, gente. Glória a Deus,
comenta,
vai recebendo.
Você tá se arrepiando aí que eu me arrepiei.
É, eu também. Amém, 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 amém. Essa história de Thomas Edison é bizarra, né? É o poder de um pai também afirmar, a palavra de afirmação, identidade. Tem até aquela história de uma menininha que ela estava em casa, né? E o pai falava: você é linda, filha, você é capaz, você é linda, você é linda. Afirmando ali a identidade dela. Aí ela chega na escola e acontece alguma coisinha assim: ah, você é feia. E essa palavra é arremessada para duas meninas, uma amiguinha e essa menina que recebeu do pai, né, a identidade. Aí uma: eu sou feia. E a que tinha recebido primeiro do pai, uma voz de autoridade, falou assim: não, eu não sou feia. Meu pai fala que eu sou bonita, meu pai fala que eu sou linda, então eu não vou acreditar. Então, assim, olha o poder que tem você falar algo, você profetizar na vida do seu filho, né? Na vida do seu esposo, do seu marido, do seu time, do trabalho. Então, isso é muito, muito, muito importante. E você estava falando, amigo, só mais uma coisa, assim, sobre profecia. Você já sentiu na sua vida, tipo assim, um momento... Tem coisas assim que você falou, né? Quanto mais relacionamento com o Espírito Santo, mais você ouve. Quanto menos, menos. Sim. Mas, tipo, existe algo que ativa ainda mais, a não ser jejum e oração, tipo, no seu relacionamento íntimo com Deus, ou algo que você já fez, que você falou assim: caraca, Deus ficou em silêncio? Por que que eu tô perguntando isso? Porque tem momentos que eu senti na minha vida já que Deus ficou em silêncio, e foi desesperador. Tipo, e talvez alguém que tá nos assistindo também tá vivendo esse momento, ou já passou por esse momento, então... Você sentiu já isso? E tem algo que você acha que ativa isso nas pessoas?
A própria Bíblia fala sobre o tempo em que Israel ficou preso no Egito. Uhum. Eles todos escravos, e eles, além de serem escravos, existia o característico naquela época: não havia palavra profética. Aqueles tempos ali, Deus passou 400 anos calado.
Ai, era.
Não. Naquela não época entendi. Ali, Deus não falava. E a Bíblia também fala que não havendo profecia, o povo se corrompe. Uhum. Está escrito também isso. Uhum. Então, o que acontece na nossa vida? Até quando Deus se cala, nós precisamos entender que ele deve ter dado uma última palavra antes de se calar. Quando você está vivendo um tempo de silêncio com Deus, cumpra o último Comando.
Ah, muito
se
bom.
Você que está assistindo essa palavra,
pega essa
se
chave.
Você está ligado agora nesse podcast,
muito bom.
E você está sentindo que Deus está calado com você, se responsabilize em cumprir o último comando. Se responsabilize em estar no lugar que Deus determinou que você estivesse. Porque até quando Deus se cala, Jesse, ele também fala. O silêncio de Deus faz barulho. O silêncio de Deus é ensurdecedor. E eu acredito que não é da vontade de Deus ele ficar em silêncio. Existem situações na vida em que não é Deus que está em silêncio. É a pessoa que está ouvindo mais o conselho da amiga, está ouvindo mais as vozes do mundo, está ouvindo mais a própria vontade, está ligado mais na própria alma e emoções do que na vontade de Deus. Uhum. Em vez de estar tirando um tempo de consagração, que é uma boa dica, você quer ouvir a voz de Deus? Desliga o som do mundo. Desliga o volume das coisas da terra. Fala, Pai, eu vou tirar aqui um tempo de consagração. Aí você entra em jejum, você entra em busca na palavra, você vai assistir vídeos que te edifiquem. Em algum lugar vai vir uma palavra de Deus para você. E isso acontece comigo e com você que está nos assistindo agora. Mas se você está achando que Deus está em silêncio ou ele está mesmo, cumpra o último comando.
Ah, isso é muito bom, porque a gente, às vezes, tem essa tendência, né? Tipo, Deus não tá falando. Não, Deus, ele tá te preparando. Uma vez, eu escutei, quando o professor aplica a prova, ele fica em silêncio. Então, às vezes, você tá passando por algo que Deus tá em silêncio, porque você precisa passar até o próximo comando.
E até esse silêncio pode estar provando a tua dependência nele.
É.
Até mesmo que você tá vivendo hoje um tempo de frieza espiritual, nós sabemos que isso é real. Muitas vezes, sim, nós que somos profetas, agora eu vou falar algo aqui de
isso,
profeta.
É,
eu já vivi momentos na minha vida em que eu olhava e eu dizia, Deus, você me usa para todo mundo. Deus, você já me deu palavras sobre tantas pessoas e hoje eu estou passando por esse problema, por essa situação, por esse desafio. E eu estou querendo te ouvir e você não vai me dizer nada. E Deus, naquele momento, soberano como é, decidiu não falar. E ali eu também aprendi. Por quê? Porque se nós estamos no controle, somos nós que somos Deus.
É.
Se nós estamos no controle, então nós somos o Senhor, ele que é o servo. É. Deus não está atrás de um balcão esperando tuas ordens. É. Não adianta chegar para Deus, Deus, eu determino que você faça isso. Não adianta chegar para Deus e colocar ele na parede. Quem somos nós? Nós somos apenas homens e mulheres que, quando queremos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, temos que nos submeter à palavra. E isso, Jess, para você também que está aqui comunicando, você está usando o que aí para se comunicar?
Microfone.
É, o microfone, ele tem vida própria?
Não.
O microfone decide o som que vai sair dele?
Não.
Nós somos os microfones de Deus.
Amém.
Deus é quem fala e nós somos apenas um instrumento que ecoa aquela voz.
Amém.
Nós não criamos, é Deus quem cria. Nós não temos que ser as pessoas que dizem o que querem dizer, mas nós temos que buscar ouvir a voz de Deus. E uma oração que eu sempre faço é, Pai, me faça falar o que está sendo dito no céu.
Amém.
Pai, me faça trazer à terra o que está sendo cochichado entre os anjos. Pai, me dá todos os dias, onde quer que eu vá, uma palavra para fortalecer alguém.
Amém.
Hoje eu tenho uma atuação em vários meios que não são religiosos. Eu acho até interessante falar isso.
Sobre isso.
Porque, porque nós temos que ser vozes influentes é no lugar dos improváveis.
Sim.
É onde não tem crentes atuando. Quantas vezes as pessoas religiosas, e eu estou até achando ruim usar esse termo, porque as pessoas estão banalizando também ele. Mas não é o religioso, é o que vive a doutrina de homens, é o que vive o que acha que deve ser feito do jeito dele, é o cara que é cheio de trauma e quer derramar na vida dos outros os traumas. Tem gente que acha que nós, que somos ungidos de Deus, não podemos estar em algumas mesas falando de Jesus, pregando a palavra, porque aquilo, de alguma forma, pode nos contaminar.
Uhum.
Meu amigo, nós temos que aprender a ser Jerusalém na Babilônia. Nós temos que aprender a sermos usados pelo Espírito onde Deus nos colocar. Eu tenho uma oração que eu faço sempre. Jesus, onde você me levar, eu te levo. Jesus, onde você me levar, eu te levo. Aprende essa oração. Fala assim, Jesus, onde você me levar, eu te levo. Onde você permitir que eu esteja, ali eu quero abrir a minha boca, eu quero liberar palavras de salvação, eu quero liberar palavras de cura. É como diz também a palavra de Deus em Números, quando teve aquela história do profeta Balaão, que o profeta Balaão... É tanta história de profecia, meu povo.
É muita.
Só um podcast não dá.
É forte.
A Bíblia diz que Balaão, que é um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento, ele recebeu vários presentes para amaldiçoar o povo de Israel. Os inimigos deram vários presentes para ele, para que ele fosse lá no povo de Israel e amaldiçoasse eles. E não é que o profeta quase que se desvia. O profeta foi lá para cima de um monte, para quando o povo de Israel passasse, ele amaldiçoasse. E olha que tremenda essa palavra. A Bíblia diz que quando ele foi para lá, para cima do monte, para esperar o exército de Israel passar e amaldiçoar, ele levantava a mão, ele tentava abrir a boca, mas não saía nenhuma palavra. Ele tentava amaldiçoar, mas não conseguia.
Nossa.
Até que ele consegue abrir a boca e diz: eis que eu recebi mandado de abençoar. E eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. É parte dessa palavra aí que aparece a mula. E a mula vê o anjo no meio do caminho do profeta, que está indo lá fazer algo que Deus não mandou. Existe algo sobre a minha vida e a sua. Nós somos abençoados. Amém. Nós somos escolhidos. A mão de Deus é sobre a nossa vida. E até quem tentar nos amaldiçoar, seja anátema, caia por terra contra a tua vida. Amém. Agora. Toda palavra de maldição que foi lançada. Alguém tem tentado declarar o teu fim. Alguém tem tentado dizer que você não vai prosseguir, que as coisas não vão dar certo, que tudo que você vive hoje é indissolúvel, que esse gigante na tua frente é inderrubável, que essa muralha na tua frente é intransponível. Pois eu me levanto como profeta do Deus vivo hoje para te dizer: você vai fluir, você vai prosseguir, você vai prosperar, você vai avançar. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você não será atingido. Não desiste, não volta atrás, não abre mão da promessa. O que há de vir virá e não tardará. E toda boa palavra que saiu da boca de Deus ao teu respeito vai se cumprir.
Amém, aleluia. Glória a Deus. Glória. Esse podcast está forte.
Tem tanta coisa pra gente falar.
Tem muita coisa, mas agora vamos falar sobre as mesas de influência, né, que você tava falando. Então, que Deus, ele te deu esse chamado, exatamente assim, você vai ser influente na... Como que é?
No meio dos influentes.
No meio dos influentes. Influente no meio dos influentes. E você, amigo, você tem muitas pessoas, você tem muitos amigos que não são cristãos, certo? Ou que estão no processo.
A grande maioria são cristãos.
Tá.
Alguns olham com a ótica religiosa e dizem: esse daí não tem nada com Deus, essa daí não tem nada com Jesus. E estão vivendo sim, essas pessoas estão vivendo sim processos com Deus.
Tá.
Que não são públicos, porque eu acho que nem tudo na vida... Pode continuar, você quer continuar a pergunta?
Tudo bom?
É porque existem situações na vida, Jess, só para poder te cortar mais bem rápido,
tá,
que as pessoas julgam as outras sem saber quem são.
Claro.
Então, muitos me veem de verdade com várias pessoas influentes, do meio da música, do meio das situações aí de inteligência emocional, tanta coisa. Eu hoje sou visto em várias mesas. E você usou um termo muito bacana, que é mesas de influência. Deus me coloca em lugares onde coisas são definidas. Deus me coloca em situações onde coisas que decidem muito no mundo está sendo decidido naquela hora. E eu acho muito incrível ter uma voz de Deus ali naquele lugar. Por quê? Porque nem tudo que eu falo é acolhido. A grande verdade é que nem tudo que eu prego, nem tudo que eu profetizo, as pessoas vão cumprir. Isso é verdade. Algumas pessoas também não estão nem entendendo a palavra e estão vivendo mudanças progressivas, paulatinas. Aí quando você me diz que você tem alguns amigos que não são cristãos, eu tento lembrar aqui, eu não lembro. A maioria são cristãos. A grande maioria está vivendo algum processo com Deus. Dado o processo que eu trouxe Jesus para a vida dessas pessoas. Quem sou eu para falar que mudo a vida de alguém? Eu não mudo a vida de ninguém. Eu não tenho síndrome do Espírito Santo. Eu não transformo, eu não converto. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito de Deus. Mas eu estou sim em algumas mesas, em alguns lugares onde não havia nenhuma voz de Deus. E aí eu me pergunto muitas vezes das pessoas que julgam a minha presença em alguns lugares: você preferia que fosse um filho das trevas que estivesse lá? Você preferia que fosse uma pessoa que não tem o Espírito Santo que estivesse lá? Não seja rápido para julgar a vida de ninguém. Porque com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos de novo. Aquele que hoje julga os outros também terá na sua vida situações muito específicas onde um dia pode se arrepender de ter julgado. E Deus me colocou em lugares, Jess, para eu estar lá representando o reino. Eu não sou uma pessoa que vou estar julgando as outras, acusando as outras, mas pode ter certeza, e você convive um pouco comigo. Uhum. Onde eu tô dando testemunho. Uhum. Onde eu tô pregando a palavra. Onde eu tô falando de Jesus de alguma maneira. Uhum. E muitos têm sido alcançados. Uhum. Muitos têm sido transformados. Pode ainda não ter sido no todo. Mas aí eu te pergunto, você que está assistindo esse podcast agora, você já está pronto?
Se você já está pronto, você está lá para glória.
Você já está todo convertido, tua vida já está perfeita, e por isso você se sente à vontade para julgar os outros. A pessoa que mais julga a outra é a que tem mais coisas na vida para resolver. Às vezes as pessoas que mais olham para os outros, e a gente vive uma rede social hoje que é um tribunal a céu aberto. Eu não sei você, mas eu já passei por situações caóticas em rede social, onde pessoas que não sabem nem quem você é, dizem com certeza absoluta algo do que não fazem a menor ideia. Então você que está assistindo esse podcast agora também, seja quem Jesus te chamou para ser. E Jesus não te chamou para ser uma pessoa que leva jugo e que leva dor e que leva peso para a vida dos outros. Seja alguém que leva o Espírito Santo, e o resto da obra é com ele.
Mas a gente vê assim, na palavra, Jesus, ele ia comer na casa, né? As pessoas julgavam, meu Deus, Jesus, ele foi lá, mas ele não pode. Então, assim, sempre terão esses julgamentos, sempre. Né, amigo? Então, mas assim, o meu pastor, ele fala algo muito importante, que eu gosto muito, que é a pessoa mais importante da mesa é a pessoa que tem a palavra de Deus. Então, Deus, ele coloca pessoas específicas para situações, né? Diversas.
Sim.
Então, você, por exemplo, você tem amigos, pessoas que, tipo assim, qual a probabilidade disso acontecer, né? Coisas na sua vida, assim, os testemunhos que você conta, na minha vida, acontecem umas coisas que eu não sou melhor que ninguém, ele não é, ele também tem vários defeitos que eu conheço.
Eu tô há 20 anos...
Mas a gente tem várias falhas, mas Deus, ele quer nos usar. Então, se ele coloca você num determinado grupo de pessoas ou num determinado lugar, é porque ele quer te usar. Então, você, como você falou assim, Deus me coloca em muitas mesas, e eu já presenciei, assim, sabe? Então, eu acho que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre esses lugares onde você leva a palavra de Deus, vê muitos testemunhos, mas também... Não, por exemplo, não, como que a gente pode falar? Agrada aos olhos das outras pessoas. Porque, por exemplo, o André, ele tem um irmão gêmeo. E o irmão gêmeo dele é pastor de igreja.
Sim,
ele não
pastorzão.
Ele não tem esse chamado. Por isso que é importante, gente, mesmo que você seja gêmea e gêmeo, você tem um chamado, seu irmão tem outro. É sério.
Obrigado por estar falando isso.
É, tipo, as pessoas não são iguais. E mesmo se forem iguais fisicamente.
E quando alguém quer me rotular de pastor, sempre é para trazer algo negativo. Você acredita? Eu vejo isso em rede social. Eu respeito demais o ministério de pastores. Eu amo pastores. Eu tenho pastores na minha vida que me edificam demais. São talvez pessoas que são das mais importantes na sociedade, porque tem muito pastor tirando drogado da boca de fumo. Tem muito pastor indo onde o governo não vai. Tem muita igreja tendo um papel social que está transformando milhares de pessoas.
Muita?
E muitos pastores são voz profética e poderosa na nação. Mas eu não sou pastor. Eu nunca fui ungido a pastor em uma igreja. Eu não cuido de uma igreja local. Às vezes eu ouvi algumas críticas sobre mim. Ah, você tá aí falando o que essa pessoa quer porque você tá de olho no dízimo dele. Ei, eu nunca ganhei dízimo de ninguém porque eu não sou igreja. Eu nunca ganhei dízimo de ninguém. E tem muita gente que tenta rotular pessoas para falar de maneira negativa. E vocês deviam lavar a boca de vocês para falar de pastores. Porque a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se a gente cai nas mãos de um demônio, vai lá Deus e tira. Se você cair na mão de Deus, quem que vai te tirar? A Bíblia diz lá no Salmo 20, verso 8. Salmo 20, verso 8. O Senhor é a força salvadora do seu povo, também é a força do seu ungido. Salmo 105, verso 15. Não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Tem gente que toca na vida dos outros, que tem uma história com Deus e nem sabe o que está criando para a própria vida.
Eita.
Tem muita gente que julga os outros por causa dessa lentezinha aí. Só porque você está me assistindo aqui em um podcast de uma hora, você não tem como saber toda a minha vida nisso aqui. Não tem como julgar as pessoas por um corte, por um short. Não dá para você julgar a vida dos outros por um corte de Instagram. Quantas pessoas têm sido cruéis, diabólicas, usadas por Satanás para tentar destruir a vida, a reputação e o caráter de gente que anda com Deus, porque julga as outras por pequenas situações. E você que está nos assistindo agora, muito cuidado, porque uma hora você vai tocar no ungido do Deus vivo e vai dar muito ruim para você.
Ai, meu Deus do céu. Gente, cuidado. Assim, uma coisa que eu falei, acho que hoje eu tava gravando, eu falei sobre isso e uma vez entrevistando o Dave, ele falou, Jess, a gente nunca pode julgar a árvore, a gente pode analisar o fruto que essa árvore produz, se esse fruto é bom, esse não é, mas a árvore não. Então nunca é sobre a pessoa, sim sobre a ideia dessa pessoa, sabe? Nunca a pessoa, e sim, nunca o pecador, e sim o pecado. E a gente tem que fazer bem essa diferença, sabe? E sempre, gente, uma coisa que eu vejo muito, assim, no nosso meio, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, é a nossa língua. A gente tem que tomar muito cuidado, porque do jeito que as pessoas falam dos outros, elas vão falar de você. Às vezes a gente fala demais, coisa que não deve, não precisa, sabe? Como ele já falou aqui, você é tão pequenininho, mas tem um poder tão grande. Então a gente sempre tem que vigiar, né, amigo? Fala.
Uma das maiores coisas que você pode fazer por alguém, um dos maiores presentes que você pode dar para uma pessoa é poupá-la do seu julgamento. Às vezes as pessoas têm opiniões que muitas vezes são equivocadas por situações desconexas. Quantas vezes você ouviu falar de uma pessoa e essa pessoa que falou mal da outra falou com tanta convicção e quando você conhece a pessoa não é nada daquilo que disseram. Então, o que, que você pode fazer em um momento como esse? Não julgar. A Bíblia fala muito sobre essa questão de julgamento. As pessoas que julgam as outras, elas não conheceram Jesus. Eu já vi um monte de coisa aí de internet, Jess. Canal de YouTube, é coisa que diz que é de teologia, só criticando as outras pessoas, detonando, destruindo. Para mim é pouco relevante, para mim é insignificante. Pessoas que tentam fazer isso usando canais de internet para tentar massacrar o ministério dos outros, para tentar falar mal de gente que eles nunca tomaram um café, para poder sair por aí julgando e metralhando. Eu nunca vou ser essa pessoa. Eu aprendi com Deus, Jess, que quando Deus mandou Jesus, ele não mandou um acusador, ele mandou um salvador. Se Deus quisesse acusar o mundo, ele não tinha mandado um salvador, tinha mandado um acusador. Então não vai ser eu que vou estar na vida de ninguém acusando, menosprezando, subestimando, com um tom preconceituoso, julgando a vida dos outros, só porque ainda tem uma área da vida da pessoa que parece que ela ainda não é convertida. Quando, na verdade, quem está julgando também tem alguma área na sua vida em que não é convertido. E a diferença de famoso que tem os pecados que tem é porque todos os pecados de pessoas de relevância acabam sendo publicitados, acabam sendo expostos por causa da relevância da pessoa. Então, eu e você, todos nós temos pecados. Todo mundo conhece algo sobre si que lhe descredibiliza diante de Deus. Todos nós precisamos do toque interventor e curador de Deus em alguma área da nossa vida. E não somos nós quem vamos sair julgando a vida dos outros, os servos alheios. Todos estamos em obras e precisamos da misericórdia e da graça de Deus.
Tem até aquela, né, assim, quando você aponta um dedo pra uma pessoa, tem três apontando pra você. Então faz aí o teste na sua casa. Aponta um dedo, tem três pra você. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, a gente não cuspir pra cima porque cai na testa, né? Minha mãe sempre falou isso. Não fale da vida dos outros. Não, porque a palavra, ela tem poder. Você tá falando da vida dos outros, mas ela tá vindo pra sua. Então toma cuidado com seus julgamentos. Eu acho isso muito importante. Assim, graças a Deus, na internet, amigo, eu nunca vivi, assim, nada muito... Nossa... Não sei, nunca, mas assim, a gente vê realmente um momento assim, onde tá sendo difícil mesmo, as pessoas se posicionam, vem um monte de haters e tal. Então assim, antes de analisar o outro, se analise, sabe? E antes de falar do outro, olha pra você mesmo e construa algo. Porque tem muita gente falando do outro que tá construindo algo, mas nunca teve nada. Sabe, tem muita gente dando conselho, mas de algo que nunca construiu. Então, analisa bem quem são as pessoas que estão falando. Se, por exemplo, assim, cara, eu escuto pessoas, mas assim, uma pessoa do nada chega e fala um monte de coisa sobre a minha vida. Tipo, quem é? O que ela construiu? Qual a credibilidade essa pessoa tem na minha vida? Que voz essa pessoa tem na minha vida? Agora, cara, minha pastora, minha mãe, minhas irmãs, são pessoas que me amam. Eu realmente sei quem são. Essas pessoas, sim. E elas sempre vão te dar um feedback no amor. Nunca é pra te machucar. É sempre pra fazer com que você cresça e evolua. E isso é maravilhoso. Que bom que eu sempre tenho algo pra crescer. Que bom. Ontem mesmo a gente tava conversando no carro. Eu, a Amy, e falei, poxa, o que você acha disso? Como que eu posso melhorar naquilo? Tipo, com realmente o coração aberto mesmo de crescimento, sabe? Como que eu posso ser melhor nessa situação? Agora não, tipo, ai, você... Porque tem também um princípio que eu aprendi com o Caio Carneiro e que eu levo pra vida. Aprendi numa palestra dele e eu sempre falo sobre isso. O princípio do líder. Um líder, ele elogia no público e corrige no secreto. Por quê? Elogiar no público, todo mundo vê... como é que é o caminho para ser elogiado. E no secreto, eu corrijo para não expor e não gerar medo nas pessoas. Então, no secreto, eu falo para você, olha, você precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Mas no público, cara, essa pessoa é uma bênção. Ela, sabe? Isso gera boas relações, isso gera conexões. Na sua família também. A pior coisa é você ver uma casa onde, ai, o meu marido é um folgado. Ai, porque minha filha é aquilo. Que adianta você ficar falando do seu marido, uma pessoa que não tem nada a ver? Ela só vai continuar falando para outras pessoas. Você, para as outras pessoas, minha família é uma bênção, Deus é maravilhoso, sabe? Que a sua boca fale palavras de vida. E aí, pro seu marido, no particular, você fala, amor, acho que você falou uma coisa chata. Olha, por exemplo, para minha irmã, mana, acho que você não precisava ter falado dessa forma. O que você acha sobre isso?
E até trazer a solução, né?
E trazer a solução. Então, assim, esse princípio do bom líder, eu tento aplicar, óbvio que em alguns momentos não sei, vocês podem falar melhor.
A equipe tá aqui, já entrega.
A equipe tá aqui, mas assim é algo que eu tento sempre vigiar meu coração, e principalmente dentro de casa, então anota esse princípio aí. E agora eu falei um pouco também quando eu não tava deixando falar nesse podcast.
E até quando as pessoas caem de verdade, até quando o que você tá falando não é uma suposição. Vamos supor que alguém caiu em pecado. Alguém, por ser humano, acabou fragilizado, vulnerável em uma situação e acabou errando, acabou pecando. Você também não é Deus para sair julgando e destruindo a vida dessa pessoa. Que muitas vezes, tem gente que está nos assistindo agora que saiu de uma igreja, Jess. Ah. Porque tentou servir a Deus, mas ouvia mais julgamento, mais crítica do que palavra de encorajamento. A gente está vivendo um momento no Brasil em que está difícil até dizer que é evangélico. Porque as pessoas ficam usando aquilo que dizem que é ser evangélico para poder colocar uma forma nas pessoas. Uhum. E eu vejo muito, com muita tristeza, que pessoas que estão dentro das igrejas criticam mais do que, às vezes, quem está fora. Quantas vezes alguém fala mal de uma pessoa com quem você está tentando ganhar para Jesus? É, alguém que você está tentando levar para Jesus e diz, está andando com fulano, misericórdia. Ei, sai desse lugar de acusador. Você está tentando tomar a profissão de Satanás. É. Satanás é que é o acusador e tem gente que é secretário dele. Você que está assistindo esse podcast agora, se você é alguém que abre a boca para falar mal dos outros, se você é alguém que só abre a boca para acusar, para julgar, para criticar, a tua hora também vai chegar. Não seja quem libera palavras de morte. Seja a pessoa que libera palavras de vida. Eu acho muito triste e injusto que um avião todos os dias decola. Nunca vira notícia, mas se cair, tá em todos os jornais. É. Tem gente que é assim, você acerta, não recebe uma validação. Você fez a coisa certa, você não é elogiado, não é encorajado, mas você fez um mínimo erro, você caiu em uma situação difícil e todo mundo quer criticar. Isso começa dos pais para os filhos. É. Quantas vezes durante 24 horas o filho não derrubou um copo e quebrou? E o filho não recebeu nenhum elogio, não recebeu nenhuma palavra de ânimo. Na hora que ele derruba o copo, na hora que ele quebra, é 15 minutos de grito, desastrado, você não sabe fazer nada, tudo que você faz é errado, colocando, inclusive, identidade sobre aquela criança, como se ela fosse o momento. Ela quebrou um copo de vidro, mas ela não é uma desastrada. Ela apenas sofreu um acidente naquele momento. Não dê palavra de destino de acordo com uma situação, sim, com uma condição que a pessoa viveu. É. E isso é muito sério, porque às vezes nós, dos nossos próprios pais, recebemos palavras proféticas malignas.
Porque os nossos pais também são humanos, né? E eles, por mais que eles tentem ser maravilhosos, perfeitos, eles vão errar. Em algum momento vai sair uma palavra
vamos
assim.
Vamos separar aqui. Português, agora entrando no ar. A palavra maldita. A palavra maldita, ela é uma palavra mal dita. Amaldiçoar pessoas também significa não saber se comunicar com elas. Tem muita gente que está assistindo esse podcast agora que amaldiçoa a própria filha. É. Amaldiçoa o próprio marido. Quantas mulheres amaldiçoam o marido?
Você não presta pra nada, não faz nada.
Eu convivo no seio de igrejas há muitos anos. E eu já preguei em inúmeros eventos. E na fila que vem falar comigo no final, para tirar foto, para conversar, eu já ouvi várias pessoas dizendo para mim: André Vitor, pelo meu marido, que o meu marido é um endemoniado. Olá. Meu marido é um alcoólatra. Meu marido é não sei o quê. Eu olho para cada pessoa e falo assim: e você vai continuar tendo esse mesmo marido alcoólatra, esse mesmo marido endemoniado, porque você que se diz de Deus, amiga, é a que está profetizando sobre ele. Aí eu conto uma história engraçada, que eu falo que um dia essa mulher, chegou para mim para contar isso, e ela começou a falar com muita força: André Vitor, ore por mim, que o meu marido é endemoniado, meu marido é um adúltero, ele me trai com todo mundo. Eu olhei para a cara dela e falei assim: ó, quando você chegar em casa, na hora que o seu marido chegar embriagado, com aquela cara que só ele sabe fazer, abra a porta para ele e diga: tu já foi beber de novo, vaso de honra. Passa para dentro, profeta do Deus vivo. Entra que eu vou fazer teu almoço ungido de Deus. Começa a profetizar sobre ele. Abre a boca e declara uma palavra do céu. Não seja secretário do diabo. Palavras são matéria-prima que ou os anjos ou os demônios vão pegar. E se você não souber o que você fala, você acaba amaldiçoando quem você diz que ama.
Silêncio. Uma água.
Eu espero que as pessoas estejam aprendendo isso.
Nossa, eu também.
Porque, Jess, tem muita gente que, infelizmente, já foi boca de morte. Boca de palavras que destruíram casamentos, destruíram famílias, destruíram empregos, destruíram carreiras, destruíram projetos. Quantas pessoas abrem a boca sem ter a menor responsabilidade sobre o que dizem, sem saber que vão comer do fruto das próprias palavras? Quando você falou esse negócio de mesa, eu sou muito ligado nisso. É. Nós temos que entender sobre a cultura da mesa. Uhum. Se numa mesa as pessoas só falam mal das outras, você não faz parte dessa mesa.
Misericórdia.
Se você está em uma mesa onde você olha ao redor e só tem pessoas com princípios e valores que você não celebra, não esteja nesse lugar.
Sim.
Eu só me misturo com quem eu quero ser, Jess. É. Muitas vezes eu estou em um lugar ali para poder ser influência, para poder fazer a diferença, mas eu não ouço lá. Eu não guardo lá as coisas que eu recebo. Sim. A gente tem que aprender que em todos os lugares onde Deus nos coloca, ele tem um propósito, e é nós quem temos que ter maturidade para entrar em cada lugar nos tornando quem somos, sendo, na verdade, sendo quem somos e não deixando nada daquilo nos contaminar. E nem todo mundo tem capacidade de estar em algumas mesas, porque vai mais ser influenciado do que influenciar. Então, esse não é o teu lugar. Primeiro, se encha do Espírito Santo. Primeiro, busque a Deus. Primeiro, persiga o propósito de Deus na sua vida, para que você se sinta, em algum momento, preparado pelo Espírito de Deus para poder fazer a diferença no lugar de onde Deus te tirou. Porque você não vai se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Primeiro Deus te trata, primeiro Deus te restaura, Deus te cura, para depois você ir lá de onde Deus te tirou para você arrancar mais um.
Glória a Deus! Yes! Amigo, me fala uma coisa, e como que você consegue discernir, assim, os tempos de Deus pra sua vida? Porque, que nem você tava falando, né? Você já viveu muitas coisas, pregava em muitas conferências, parou, aí depois você morava não sei aonde, agora tá morando em São Paulo, né? Como que você consegue discernir esses tempos, assim, e não se deixar cair na pressão das pessoas também?
Incrível o que
você
acabou de falar. Muito obrigado por essa pergunta, viu?
Ai, de nada.
Agradeço demais. Agora eu vou usar, bem usado o meu tempo. Existem pessoas que, às vezes, acham que sabem tudo o que nós devemos fazer. Tem gente que olha para uma pessoa e diz: ah, fulano, você é um pregador, você só pode estar em cima de púlpito. Tem outros que dizem: ah, fulano, você é cantora de Deus, então você tem que estar em todos os lugares falando de Jesus, mas não vai para todo canto, não, porque em alguns lugares lá não combina com você. Uhum. Escute, nunca queira ser Deus na vida dos outros, dizendo que você sabe o que elas devem fazer ou não. Eu venho de uma caminhada cristã, onde eu e meu irmão gêmeo nos tornamos muito conhecidos no meio evangélico, vamos dizer assim, meio gospel, que me dá até uma ojeriza essa palavra gospel hoje em dia, porque o meio gospel muitas vezes não tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem muita gente que tem religiosidade, mas tem zero espiritualidade. E eu não vou falar aqui de cantores, de pregadores, de pastores, eu não vou julgar ninguém. amém. Mas eu vejo muitas pessoas que se dizem representantes de Deus que só pregam medo. Só pregam coisas ruins, só falam que Deus está vindo aí para poder destruir todo mundo. Está vindo aí para poder jogar o povo para o inferno. Meu amigo, você está mais ligado no inferno do que no céu. Uhum. E eu sempre preguei em muitas conferências e eventos cristãos. Uhum. Em algum momento da minha vida, que tem cerca de 5 anos, eu sofri um acidente, quebrei meu tornozelo, fíbula, tíbia, quando eu estava prestes a viver um dos melhores momentos da minha vida, que era me mudar para outro país, onde eu estava sendo levado por uma igreja, onde eu ia viver muitas experiências poderosas, e o médico se colocou na minha frente e diz: André, você tem que cancelar os próximos 3 meses da sua agenda, porque você vai ficar de cama, depois cadeira de roda, depois de muleta, para só depois voltar à sua vida normal.
Nossa.
Jesse, naquele momento eu vinha de uma agenda louca, pregando todo dia, viajando para vários estados. Eu entendi naquele dia que eu comecei esse processo que nem eu mais sabia quem eu era. Para você ter uma ideia, eu já tinha ganhado milhares de pessoas para Jesus nos lugares onde Deus me levou, mas eu mesmo não tinha dado a minha permissão de ir para um lugar, passar 3 dias só orando, só louvando, não eu pregando. Não eu profetizando, mas eu recebendo, eu me submetendo à unção de Deus na vida de outra pessoa. E foi nessa queda, nesse acidente que eu sofri, onde Deus reprogramou toda a minha vida. Naquela época, onde eu me vi dentro, em cima de uma cama, eu descobri quem me amava e quem me usava. Pessoas que eram de dentro de igreja não me ligaram para perguntar sequer se eu estava bem. E algumas outras pessoas que o povo chama e julga, é do mundo, é endemoniado, estavam do meu lado cuidando de mim. Nesse momento, eu fiquei em choque. Eu falei, o que é ser de Deus e o que não é? Porque tem pessoas que se dizem de Deus e estão dentro das igrejas que não têm mínima misericórdia, não têm o mínimo de cuidado com o outro. E tem gente que ainda está vivendo um processo com Deus, que ainda está no mundo e que tem um coração muito mais amoroso, muito mais participativo em fazer o bem do que outras. Ali, eu decidi cancelar minha agenda. Naquele momento, eu peguei todos os compromissos que eu tinha e eu falei, não vou. Eu vou passar agora 1 ano sem pregar em igreja nenhuma. Olha que doido. Eu estava num dos momentos mais legais do meu ministério, onde eu ia pregar em vários eventos muito grandes. Na época, já pregava. Tinha um livro best-seller lançado que vendeu mais de 20 mil exemplares, sem distribuidora, sem nenhuma editora por trás. Foi eu nos eventos. E ali eu decidi parar a roda gigante. Eu falei, para tudo, eu quero saber quem eu sou. Fui passar 3 dias em um lugar chamado Estância Paraíso, que eu convido todos vocês que estão nos assistindo para um dia conhecer. Fui fazer um programa de cura e libertação lá chamado Moriá. Esse podcast não dá tempo eu contar tudo o que aconteceu lá.
Nossa, meu Deus.
Porque a gente já está há muito tempo falando.
Você já fez o renovo, não, né?
Não. E ali, naquele lugar, Jess, eu fui descobrir que eu nunca tinha chamado nem Deus de pai. Eu tive desafios com a minha paternidade, o meu pai biológico, em que eu precisei liberar perdão para ele. Quando eu me converti, eu entendi isso. Só que eu liberei perdão da boca para fora. E passados alguns anos que eu estava na igreja, meu pai veio a falecer. 41 anos de idade, vítima de um infarto fulminante. E na hora que eu perdi meu pai, eu me culpei muito, porque eu não sofri. Eu vi minha mãe acabada, chorando, porque minha mãe era apaixonada, louca pelo meu pai. E eu mesmo, como filho, não sentia a dor que um filho deveria sentir. Uhum. E ali eu vi que eu era totalmente desconectado do meu pai biológico. Uhum. E eu passei vários processos na vida difíceis. E com Jesus, Deus foi começando a me revelar as áreas da minha vida em que eu precisava de luz. Uhum. Depois de anos que meu pai já tinha morrido, eu fui parar no Moriá. Onde a gente ouve tão bem sobre o que é a paternidade de Deus. Uhum. Foi lá, Jess, onde numa salinha com um pastor e um profeta, Deus trouxe à tona situações da minha vida que eu nunca tinha compartilhado com ninguém. Uhum. E depois de todo um mover de Deus tremendo numa sala lá que a gente estava e que um dia eu volto para contar, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uhum. E foram chamados segundo o propósito. Uhum. Foi porque eu caí que eu cancelei minha agenda e eu tive tempo para estar ali. E na hora que eu terminei de ter aquele momento com o pastor e com o profeta, ministrando muito na minha vida, o pastor virou para mim e falou assim, André, agora eu quero que você fique de pé e ore por nós. Eu falei, eu? Mas eu não estou aqui para receber. Não, eu estou aqui para poder vocês orarem por mim. Não, André, a gente quer que você ore por nós. Nós demos as mãos e comecei a orar. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o pastor me parou e disse, para, você está orando errado. Você ora assim? Aí eu achei estranho e falei, é. Ele falou, ora de novo, mas ora certo. Fechamos os olhos de novo, nos demos as mãos e eu comecei a orar: Rei dos Reis, Deus dos Deuses, eu quero entrar na tua presença. E o pastor me parou de novo e falou: André Vitor, para, você está orando errado. Você nunca chamou Deus de Pai. Eu tinha viajado nações pregando. Nossa. Eu já tinha ganhado muitas pessoas para Jesus. Caraca. E nas minhas orações, eu não chamava Deus de Pai. Naquela hora, eu dei um grito, que para mim, Minas Gerais toda estava ouvindo. E eu falei: Pai! A partir dali, se inaugurou um novo tempo sobre a minha vida, onde eu comecei a buscar mais a Deus do que qualquer outra coisa. E eu percebi que o meu ministério tinha acabado de mudar. Porque eu não me via mais apenas nas plataformas das igrejas. Eu não me via apenas mais com a roupa gospel, estando em lugares que agradaria o público gospel. Eu me vi que Deus tinha um propósito comigo nas mesas de influência e nos lugares improváveis onde haviam escolhidos de Deus que nem sabiam ainda que eram escolhidos. E a partir dali eu comecei a me treinar para me tornar cada vez mais sensível ao Espírito. Foi quando eu fui fazer vários cursos. Eu fiz vários cursos de inteligência emocional, neurociência, relacionamentos, pensando que aquilo tudo eu ia usar só para mim. E a partir daqueles anos em que eu passei me dedicando a esses cursos e estudando, Deus me deu uma mentoria, que hoje é uma das maiores portas que Deus abriu para a minha vida, onde eu transformo, pela graça de Deus, a realidade de muitas pessoas em pilares específicos, porque cuido de artistas, empresários, pessoas em posição de liderança, onde eu crio ambientes e possibilidades para que a pessoa seja transformada em cada área da sua vida. Uhum. É uma mentoria que opera na gestão de carreira, na gestão de negócios, na vida emocional, na vida familiar, restaurando relacionamentos nas casas. E tudo isso virou hoje um dos meus grandes propósitos da vida. Uhum. Essa mentoria hoje toma grande parte da minha agenda, porque é um processo de 12 sessões, uhum, onde eu encontro a pessoa semanalmente. E eu cuido de gente muito conhecida, que eu não vou citar o nome de ninguém aqui, mas pessoas muito famosas e que poderiam não me acessar como profeta, como um pastor, mas me acessaram como um mentor. E naquelas mentorias conheceram também Deus, embora não seja uma mentoria espiritual, mas conheceram Deus e hoje também estão vivendo na palavra, com suas famílias, com as suas casas, modificando suas empresas e carreiras, porque Deus é bom e usa o que Ele quer para alcançar quem Ele ama.
Ô, Glória! Amém! Amigo, que podcast, que especial esse tempo que a gente teve aqui. Acredito que muitas pessoas foram impactadas. O Espírito Santo ministrou na vida de muita gente. Libertas no nome de Jesus. Então, eu queria te agradecer por esse papo incrível. Foi maravilhoso estar aqui com você. Você realmente foi muito usado por Deus. Esse aqui, que tá todo mundo aqui, ó. Uhul! Então, eu quero saber o que você achou, deixa aqui nos comentários. Quero te pedir também para pegar esse link do YouTube e mandar para os seus amigos, compartilhar nas suas redes sociais, me marca, marcam o André, sigam ele nas redes sociais dele. Ele sempre faz umas lives muito loucas de madrugada.
Eu sou da live da madruga.
Ele adora. As lives da madruga, às vezes eu... muito raro eu estar acordada, né? Porque temos o morning.
Ela tem a live da Ceasa. Sabe a Ceasa, o povo que trabalha com fruta, que tem que estar 4 horas da manhã já lá na barraca? É a live da Jess.
É a minha live.
5 da manhã.
Por que você acha que chama Morning Club? Porque eu acredito que a cada manhã as misericórdias se renovam. Não é na madrugada.
Um chamado
para
cada pessoa, amiga. Amém, amiga. O seu chamado é 5 horas da manhã.
Yeah.
E o meu é meia-noite. Meia-noite eu não cheguei nem em casa ainda.
Não, mas eu amo. E até falando sobre o clube, né? Que você tava falando agora, assim, bora voar. Esse negócio tá aqui atrás de mim. A gente vai deixar o QR Code aqui pra você que não faz parte. Você que gosta de acordar de manhã. Você que não gosta, você vai aprender a gostar. Porque é melhor. Embora de madrugada a fila é menor, como diz a minha mãe, né? De madrugada a oração tem menos gente. Isso é uma brincadeira, claro, né, gente? Mas o clube é sempre assim, de manhã mesmo. Porque eu acredito que você buscar a Deus, primeira coisa que você faz no seu dia, traz muitos frutos, sabe? Traz um direcionamento, traz uma paz. Às vezes a gente acorda naquele dia ruim, a gente não quer fazer nada, a gente já tá ali buscando, tem sido maravilhoso. Então, que é recurso na tela?
Leva essa frase aqui lá pro Morning Globe, ó. Essa frase aqui é a tua cara.
Qual?
Se você se encontrar com Deus nos primeiros minutos do seu dia, você não vai temer se encontrar com Satanás no decorrer dele.
Ó, anota aí, equipe.
Se você inicia seu dia com Deus, buscando ao Senhor, acordando, ó, bom dia, Espírito Santo, tá se espreguiçando e já clamando pela presença dele, seu dia não tem como ser igual.
Amém, anota aí, vamos, fazer essa, vamos colocar essa frase no Morning Club. E deixa eu falar, amigo, me indica um livro, assim, qual foi um dos grandes livros que você leu, que você falou assim, caraca, mudou a minha mente esse livro, você precisa indicar no seu clube. Porque, além de tudo, temos um clube de leitura,
topíssimo,
tá? Um
topíssimo.
Livro por mês, e no final do mês tem um especialista. Então, dependendo do livro que você indicar, eu já chamo você pra fazer a live.
Eu amo indicar livros, porque é uma das coisas que eu mais faço na vida, é ler. Todo mundo tem que aprender a ler.
É.
Tem que aprender a buscar leituras, porque isso faz com que a gente cresça muito.
É.
E um dos autores, que é um dos caras que é meu mentor, ele mudou minha vida.
É.
Tudo que ele fala me impacta, é o T.D. Jakes.
Ah.
Todos os livros do T.D. Jakes você precisa ler.
Indica um para as pupilas do Morning Club para a gente ler e você fazer a live, que eu já estou falando que você vai fazer.
Eu quero que você leia o livro do T.D. Jakes Quando o Poder e o Potencial se Encontram. Quando o poder e o potencial se encontram. É sobrenatural.
Amém.
Tem um também chamado Caçadores de Deus, que não é do T.D.
Jakes.
Ah,
eu já li esse.
É de outro autor e ele parece mais com o meu começo de fé.
Uhum.
Lá atrás eu li esse livro e ele me incendiou. É poderoso.
Mas vamos nesse, Quando o Poder e o Potencial se Encontram?
Vamos.
Então, ó, você que tem problema com leitura, deixa eu te falar uma coisa. Eu também já tive, tá? Então a gente pode te ajudar no clube, amigo. Sabe o que a gente faz? A gente pega quantas páginas tem o livro, a gente divide, faz um cronograma de leitura. Ou seja, só não lê quem não quer.
Uau.
Porque até o cronograma do que você tem que ler, o dia do mês que você tem que ler, a gente faz. Então, assim, você que tá sendo aí incendiado e que quer buscar mais, mas não sabe como, é pra isso que o Morning Club existe. E você, amigo, você aceita fazer a live?
Você sabe que você tem minha amizade, meu coração, minha amiga. O que você precisar, eu estou aqui. E a gente vai se encontrar muito. Ó, meu braço é grande. E a gente vai se encontrar muito, porque eu tenho certeza que você também está vivendo um novo tempo.
Amém.
Deixa eu ser profeta agora. Você está vivendo um novo tempo, uma nova estação. Há um barulho de uma nova melodia que está ecoando em você.
Amém.
Seu rosto está diferente. Seu semblante é outro daquele dia que eu te encontrei.
Nossa.
Existe um brilho do Espírito Santo sobre a tua vida.
Amém.
Naquele dia eu te falei que essa daqui é uma das tuas convergências.
É.
Naquele dia eu te disse, não para de gravar os podcasts.
Uhum.
Naquele dia eu te falei, Deus tem um propósito contigo.
Amém.
A tua zona de comunicação é uma zona de oceano azul.
Amém.
Onde Deus te move com unção, com graça.
Amém.
E muitas jovens, muitas mulheres, muitos homens estão bebendo das fontes que Deus inaugurou através da tua vida.
Amém.
Isso é só o começo.
Amém.
Deixa
glória
Deus
a
te
Deus.
Encher, transborda, porque você ainda vai alcançar lugares inimagináveis.
Amém.
Porque você decidiu agradecer a Deus com a tua própria vida em obediência.
Amém.
A gratidão, ela é muito fruto daquilo que nós fazemos para Deus, né?
Sim.
Não me diga que você é grato, você não faz nada para Deus.
Sim.
Então você está aqui para obedecer a Ele.
Sim,
e isso daqui, o seu clube, tantas outras coisas que Deus está te dando, Deus está sendo glorificado. Isso é só o começo.
Amém! Aleluia! Não, deixa eu falar, porque quando ele me conheceu, gente, eu tava lá no fundo, sabe, no fundo?
Tava assim, bem baqueadazinha, bichinha.
Eu tava bem baqueada mesmo.
Tava bem quebradinha.
Nossa, foi uma semana.
De terceira.
Foi uma semana. Foi uma semana que, sabe quando você acorda? Você fala assim, Deus, por que eu acordei? Tipo, por que eu tô passando tudo isso que eu tô passando? Só que Deus, com a sua poderosa mão, manda pessoas. E aí o André veio.
Me levou pra almoçar num lugar horrível, mas eu já perdoei.
Ai, nossa, o seu prato foi horrível, mas
só
o meu
Jesus
foi ótimo, da
causa.
Júlia também. Mas, não, sério, foi, eu senti um cuidado de Deus. E eu sinto isso, sabe? Então, quantos meses passaram? A gente tá em agosto? Isso foi em fevereiro?
Sete meses.
A gente é muito bom de conta,
março,
né?
Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. A gente tá entrando agora.
É.
Vai fazer 7 meses.
Vai fazer 7.
E 7 é o número da plenitude de Deus, da abundância. Meu Instagram é AndréVitor7 e não é por acaso.
A live é 8h47.
A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus audível, que foi lá no Rio Jordão, em Israel, ele desenhou o número 7 pra mim no céu. E quando ele terminou de desenhar o número 7, eu coloquei o 7 em tudo na minha vida. E até hoje, onde eu vou? Hoje eu postei no meu Instagram, que eu tava em casa, quando eu olhei para um secador de cabelo, tava lá o 7. É muito louco as coisas de Deus, porque aquilo que Deus... Ah, comecei de novo, outro podcast.
Ai, muito bom. Não, mas o que já, falando do 7? Por que você entrou nesse assunto?
Porque vai fazer 7 meses que a gente
vai
encontrou.
Fazer 7 meses,
conheceu.
Oh, glória. Uhul! Então, assim, pupilas, é isso, entendeu? Deus, não é porque eu tô aqui que eu não vivo os meus processos, o André também vive os processos dele, se você tá vivendo o seu processo, abraça o processo, mergulhe, e a gente tá aqui pra te ajudar com aquilo que Deus faz na nossa vida, a gente tenta te ajudar, derramar na sua vida. E é sobre isso. Então, eu quero deixar um beijo pra você. Muito obrigada, amigo, mais uma vez. Que Deus continue te usando, te levantando. aumentando. Agora aqui em Alphaville podemos nos encontrar mais.
Sim.
Então fazer mais coisas juntas. Lives no Morning Club. E é isso aí. Se junte a nós. Junta com o povo de Deus aí, com o mesmo propósito. Porque, como ele falou uma frase que eu gostei muito, que é você não anda com quem você não quer ser. Qual que é?
Você não se mistura com quem você não seria.
Você não se mistura com quem você não seria.
Não então, se misture com quem você não quer ser.
Então, um último recado assim, aqui só para a nossa câmera.
Nós queremos nessa hora declarar toda sorte de bênção sobre a sua vida. Que hoje a palavra de Deus te abrace. Que haja uma nova estação sendo construída para a sua vida. Dentro do teu homem interior, dentro do teu espírito. Há um testificar das palavras que você acabou de ouvir. Deus te convida para águas mais profundas.
Amém.
O que você passou não define quem você é. A tua queda não define para onde Deus vai te levar. O teu fracasso não diminuiu a tua importância. E tudo que você tem vivido aponta para um propósito. Aquilo que você está passando hoje não esqueceu, não fez Deus esquecer as promessas dele, Amém. Não fez com que você desistisse de caminhar, e por isso você está nos assistindo agora. Há uma nova estação, há um novo tempo, e você é convidado para ter uma nova mentalidade. Olhe para as coisas da sua vida e saiba, Deus é um bom pai e ele preparou o melhor para mim.
Receba! Mas antes de sair, deixa o seu like.
Se inscreve aqui no canal. Deve ficar louco com ela, né? Nesse podcast.
Não, gente, sério, obrigada mais uma vez, amigo. Você é incrível.
Tamo junto!
Tamo junto! Conta aí o que vocês acharam com esse podcast. Um beijo pra você e até o próximo Jazzcast.
A gente não vai embora nunca mais, não para de falar.